Estamos de volta com o Brasil em Debate, discutindo a federalização da segurança pública. Os convidados de hoje são os deputados Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Efraim Filho, do DEM da Paraíba. Deputado Efraim Filho, o senhor teria uma sugestão para fazer em relação ao problema da segurança pública?
Olha, Tarcísio, o problema da segurança pública hoje ele é tão complexo que ele requer uma série de ações que vão desde do nível de repressão, né, presença de polícia nas ruas, valorização do servidor da segurança pública. Você tem a questão educacional, questão de advertência, trabalhar com os jovens, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade, nas periferias. A questão da droga, ela precisa ser crucial nesse combate, porque quando se vai para pesquisas, você tem cerca de 70% dos homicídios, principalmente, vinculados com a situação da droga, ou o autor, ou a vítima, ele tem algum vínculo com a droga.
Não, e a droga deu poder ao crime organizado.
Poder, hoje, dinheiro,
primeiro
armas.
Primeiro comando da capital comanda de dentro das prisões, os chefes lá comandam o crime nas grandes cidades brasileiras. Não é só em São Paulo, não. Lá dentro dos presídios em São Paulo, eles comandam o crime em várias capitais brasileiras.
Um termômetro para poder medir a tensão da segurança pública na sociedade brasileira, Tarcísio, é que você se reportou. Antigamente isso era um drama dos grandes centros, das grandes metrópoles. Hoje já não é mais. Em qualquer canto ou recanto desse Brasil, seja lá na minha Paraíba, seja no sul do Brasil, seja na Amazônia, a segurança pública é sim um drama na vida dos brasileiros. Ah, está havendo uma inversão de valores. Você antigamente tinha as famílias nas ruas, as crianças nas praças, e lugar de bandido era atrás das grades. Hoje, esse crime organizado tomou conta das ruas e as pessoas se encarceram nas suas próprias casas para poder verem livre da violência.
Com medo de sair à noite.
Faça um exercício, Gonzaga, faça um exercício, nosso telespectador, nosso ouvinte, de que as nossas casas estão cada vez mais parecidas com prisões. É muro alto, é grade, é cadeado, é cerca elétrica,
cerca elétrica,
é pitbull no portão, é sistema de televisão monitorando as vidas dentro das casas. Por quê? Por medo da violência. Então, essa era a realidade. A realidade dos meus pais, da nossa geração, da geração deles, era botar a cadeira na calçada e conversar até altas horas da noite. Não se faz mais isso hoje. Aí eu me pergunto, qual será a realidade da geração dos meus filhos? Minha filha que tem 3 anos de idade. Por isso que nós temos, como eu falei no primeiro bloco, reverter essa tendência de qualquer forma para que comece a melhorar pouco a pouco.
Esse problema está comprometendo até as relações sociais, que as pessoas ficam com medo de sair à noite. Não é verdade?
Sem dúvida.
Infelizmente, o Estado está presente basicamente com as suas polícias na rua. E aí, voltando ao centro da questão colocada pelo deputado Efraim, da questão da gestão, nós temos a ausência do Estado nas demais políticas. Por quê? Uma coisa é fazer a prevenção da segurança pública a partir da ação policial, que é a presença do policial na rua, fazendo patrulhamento, fazendo a interrupção da ação criminal ou evitando. Outras coisas são os fatores geradores de violências, que são outras políticas públicas de Estado, ligadas à educação, à saúde, geração de emprego e renda, saneamento, que são todos fatores que são geradores de violência, e a droga como centro dessa questão, porque além do mal que faz a todos,
e dá poder a eles,
dá poder econômico para o crime organizado. Agora, eu queria insistir num ponto colocado pelo deputado Efraim, que é a questão da gestão. Nós estamos aqui advogando, estamos apresentando um projeto de lei também para alterar o Estatuto de Criança e Adolescente, também para alterar a Lei 9.099, para alterar a Lei de Execuções Penais, para garantir ao policial um poder de polícia mais efetivo. Tudo isso nós estamos defendendo aqui como medidas para reverter um pouco esse quadro e dar um pouco mais de poder para o Estado efetivamente atuar.
Agora como fiscalizar a fronteira para evitar que as armas cheguem, armas moderníssimas?
Não tem outro caminho.
Metralhadora .50 chega lá com os marginais dos morros do Rio, do crime organizado, o Comando Vermelho.
Não tem como fazer isso a não ser ocupando esses espaços, ocupando fisicamente, usando tecnologia moderna. Para isso não precisa de nenhuma legislação nova. A gente volta na questão da gestão. Para isso precisa aumentar o efetivo das polícias, especial da Polícia Federal, para ela ocupar essa fronteira, para cumprir uma função que já é federalizada, que é a defesa das fronteiras. Então nós, não há que se falar em federalização.
Nós temos isso. Veículos não tripulados que estavam parados aí, parece que começaram a operar agora, mas passaram 5, 6, 8 anos engavetados, encaixados, porque não tinha quem operasse esses veículos não tripulados que fariam a cobertura da fronteira através de tecnologia. Porque você não consegue botar realmente a presença física, quando o Superintendente Gonzaga se reporta muito bem, é aliada à presença tecnológica. Né? Você não tem como colocar aquela barreira de homens ou fazer aquele muro que existe na Palestina, porque ali é uma... aquilo ali é um perímetro pequeno. Nós precisamos aliar a esse caminho da tecnologia, porque a segurança pública ela demanda. E hoje você tem como avançar. E na questão da gestão, o que eu penso, eu acho que eu deixei aqui superficial, é exatamente ao contrário. Eu acho que nós não devemos caminhar na federalização da segurança, mas na municipalização da segurança. O governo federal já se mostrou incapaz de gerir a segurança pública de forma eficaz. Os recursos que nós alocamos de acordo com as receitas do país não são aplicados e estão levando a esse cenário de caos. Talvez distribuir para os municípios mais responsabilidade, porque quem conhece a realidade local sabe onde é que o calo aperta. Às vezes uma situação para o município de São Paulo é diferente da situação para o município de João Pessoa, Campina Grande ou no Sertão. Então você municipalizar a segurança pública, levando os recursos para que não estrangule os municípios, mas dando a eles condições, talvez seja um caminho melhor do que o inverso, a federalização.
Em relação à municipalização, a gente tem uma posição divergente, porque no caso da Polícia Militar, que tem a responsabilidade de fazer o policiamento excessivo, a prevenção, o policial militar também mora no município. Então, essa coisa de conhecer a realidade, o policial militar, ele mora lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Então, isso não é o problema. A questão, voltamos à questão da destinação do recurso. Por que que as polícias militares estão abrindo espaço e cria-se a demanda de criar um outro órgão de polícia? Porque não tem efetivo. Todos os estados, em todos os estados, há defasagem de efetivo. Na Polícia Rodoviária Federal, uma grande defasagem. Na Polícia Federal, uma grande defasagem. Então, de novo, a gente volta à questão central, financiamento.
Quadros humanos limitados.
Quadros humanos limitados.
Recursos tecnológicos difíceis.
Sim,
né?
E tem tecnologia para ser aplicada que não é aplicada. Nós temos, do ponto de vista ainda da gestão, eu quero voltar também a apontar para o Ministério Público e Poder Judiciário. Nós temos, todos os tribunais estão entulhados de processo. Nós temos um problema de legislação que está sendo atualizada para evitar, para permitir uma celeridade maior. Mas ainda que nós façamos essa mudança, com o tamanho do Poder Judiciário em termos de efetivo e do Ministério Público também em termos de efetivo, nós vamos continuar com os tribunais abarrotados. Então nós podemos afirmar com muita segurança que boa parte dos processos que estão na fila para ser julgados ou que estão ainda nas delegacias para ser apurado, não é por problema de legislação que não foram concluídos, e sim por falta de gestão, por falta de capacidade do número de pessoas que são alocadas. Então é preciso que o Poder Judiciário e o Ministério Público também reajam nesse sentido. Do tamanho que está o Poder Judiciário no Brasil, nem com legislação, nem com atualização da legislação como se propõe, será resolvido.
Agora a justiça brasileira é muito lenta.
E entra no
outro... Se eu ver, tem processos que duram 10, 15 anos.
E entra num outro problema nesse, porque aí é um tripé. A gente falou muito sobre a polícia, o deputado entrou na questão da justiça criminal e tem o sistema carcerário, porque se a gente for entrar aqui é outro desastre.
É pior.
Então quando você pega
esse
tripé do nosso sistema, polícias, justiça criminal e sistema carcerário, e nenhum dos três está funcionando a contento, dá esse resultado de uma sociedade refém do medo e da violência.
Aquele Marcola comanda de um presídio em São Paulo, um crime organizado no Brasil.
Eu até agora não entendi esses bloqueadores de celulares que tanto se fala e não conseguem ser efetivos, né? Fica sempre esse dilema do bloqueador de celular para os presídios, que afeta o entorno, mas a gente tem que começar a pensar o que é prioridade para o Brasil.
O governador Geraldo Alckmin anunciou que ia instalar bloqueadores de celulares, né? Parece que ainda não fez isso.
É uma série de questiúnculas menores, mas que se reportam às vizinhanças, porque é difícil você delimitar realmente o perímetro. Mas eu acho que no Brasil a segurança pública hoje é prioridade e o que puder ser feito para reverter essa tendência, volto a dizer, de uma sociedade refém do medo, da violência e das drogas, nós temos que operar e essa casa tem a responsabilidade de construir esse sistema único de segurança pública, seja o nome que der, foi o nome que demos em 2012, quando presidimos a comissão, ou outro nome, mas precisamos alterar o modelo e beneficiar a gestão integrada.
Ó, nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa?
Eu queria deputado? Dizer assim, que de fato nós queremos que a segurança pública seja prioridade no debate da próxima legislatura, porque do ponto de vista dos servidores, dos trabalhadores, quem mais paga com a vida é o policial militar. Então, sabemos que o índice de mortalidade de assassinato de policiais é de 74 para cada grupo de 100, enquanto a média nacional é de 24 para a sociedade como um todo. Então, a maior letalidade são dos policiais militares e nós estamos pagando o preço maior entre os trabalhadores, pagando com a vida. Então, nós, mais do que ninguém, nós queremos que a segurança pública seja o centro da discussão na Câmara Federal para que a gente possa resolver de fato.
E o servidor da segurança pública ser valorizado, como ele falou.
Exatamente. Eu queria agradecer aqui a presença dos deputados subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Efraim Filho, do DEM da Paraíba. O Brasil em Debate termina aqui. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um próximo programa.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.